atividade política e sindical. Defensor da importância da convergência à esquerda, colaborou inúmeras iniciativas nesse sentido, nomeadamente no Congresso Democrático das Alternativas, em 2012. Em 2015, envolveu-se ativamente com a candidatura do Livre Tempo de Avançar, tendo sido candidato nas suas listas para as eleições legislativas em 2015. Nas eleições de 2019, 2022 e 2024, participou na campanha do Bloco de Esquerda. Foi também delegado sindical e representante dos docentes do ISCTE no CNSUP, tendo permanecido ao longo dos anos empenhado em diferentes instâncias da vida da Universidade. É assim, mais do que justo, que a esquerda se una para lembrar a sua vida, obra e percurso cívico e político. Pessoa de causas e convicções, mobilizado e ativo em todas as dimensões da vida académica, cívica e política, atualmente era professor catedrático no ISCTE, diretor do doutoramento de Ciência Política desta Universidade desde 2015 e investigador sénior do Centro de Investigação e Estudos em Sociologia do ISCTE. A Assembleia da República, reunida em plenário, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de André Freire, reconhecido e admirado professor e investigador português, e endereça aos seus familiares, amigos, colegas e alunos as mais sinceras condolências.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 430, apresentado pelo Partido Socialista, apesar pelo falecimento de Carlos Tuta. Sra. Deputada Joana Lima, se faz favor, Sr. Secretário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Carlos Alberto dos Santos Tuta integrou a pleia de autarcas que, a nível nacional, fez avançar o poder local, o associativismo municipal e a Associação Nacional de Municípios. Amado pelo seu povo e respeitado por todos, desde logo pelos que politicamente tinham diferentes opções partidárias, sempre com Monchique e o Algarve no centro da sua ação política e cívica. Licenciado em Finanças, Carlos Tuta foi pela primeira vez eleito Presidente da Câmara Municipal de Monchique em 1982, cargo que exerceu ao longo de 27 anos. Profundamente apaixonado pela sua terra, pela Serra de Monchique, as suas gentes, artes, costumes e tradições, deixou uma marca indelével em todo o território, não havendo área de desenvolvimento social, económico e humano que não tenha a sua impressão digital. A sua intervenção política não se limitou, no entanto, a Monchique. Entre 1994 e 2001, foi Presidente da Associação Nacional de Municípios do Algarve, semeando a sua visão e ação a toda a região. Foi, aliás, após a sua eleição que a Associação passou a contar com a totalidade dos 16 municípios que constituem a região como associados e a participar na gestão direta de parte dos fundos comunitários atribuídos ao Algarve, conferindo às autarquias uma capacidade negocial e de planeamento até então inexistente. Neste domínio, importa sublinhar o seu contributo decisivo para a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional do Algarve, do Plano de Investimentos Municipais da Região do Algarve e a participação ativa, direta e solidária dos municípios na persecução de projetos de dimensão regional, como a construção da Unidade de Radioterapia do Algarve ou da Barragem de Louca. Foi ainda membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e membro do Comitê das Regiões Europeu. Humanista, solidário e regionalista, Carlos Tuta era possuidor de um coração fraterno e idealista, tendo a virtuosa capacidade de fazer amigos em todo lado e em todos os quadrantes políticos. Carlos Tuta faleceu no passado dia 28 de outubro, com 72 anos. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta a sua homenagem à memória de Carlos Alberto Santos Tuta e endereça os seus mais sentidos votos de condolências à sua família e amigos, à Câmara Municipal de Monchique e ao seu povo. Muito obrigada.
Obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 432, apresentado pelo Partido Socialista, apesar pelo falecimento de Manuel Gama. Senhora Deputada Germana Rocha, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Faleceu em Caracas no passado dia 26 de outubro, aos 90 anos, e vítima de doença prolongada, Manuel da Gama, notável empresário madeirense, emigrado na Venezuela há mais de 70 anos. Natural de Machico, na Ilha da Madeira, Manuel da Gama emigrou para a Venezuela em 1953, aos 18 anos, no navio Andrea Gritti, sem conhecidos recursos económicos e sem dominar o idioma. Na Venezuela, sua pátria de acolhimento e com grande espírito empreendedor, criou uma das principais redes de supermercados portugueses do país, os conhecidos Gama Supermercados, que empregam hoje mais de 2 mil funcionários. Além do sucesso empresarial, Manuel da Gama foi também um importante filantropo, dedicando parte da sua vida às causas humanitárias e ambientais, sempre com um enorme sentido de responsabilidade social, muito particularmente para com a comunidade portuguesa e luso-descendente, mas também para com o próprio povo venezuelano, apoiando sempre os mais necessitados e vulneráveis. O seu percurso cívico e profissional, de reconhecido mérito e valor, será para sempre recordado e motivo de inspiração tanto na sociedade venezuelana quanto na comunidade imigrante portuguesa, para a qual Manuel da Gama é referência de determinação e dedicação. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manuel da Gama e endereça à sua família, amigos e colaboradores as suas sentidas condolências. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 443, apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento do Major-General Luís Augusto Sequeira. Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Faleceu em Lisboa, no dia 9 de novembro, aos 77 anos, o Major-General Luís Augusto Sequeira, notável capitão de Abril, que participou diretamente nas ações revolucionárias de 1974. Nascido em Angola, a 23 de fevereiro de 1947, Luís Augusto Sequeira viria a ingressar na Academia Militar em 1964, onde concluiu o curso de Administração Militar. 10 anos depois, viria a desempenhar, por imposição, uma comissão de serviço em Moçambique nos anos de 1974 e 1975. Foi lá, durante a Guerra Colonial, que o 25 de Abril o encontrou, em Nampula, onde estava destacado aos 27 anos e com o posto de capitão. Luís Augusto Sequeira exprimia o seu apoio às movimentações revolucionárias em curso, integrando a Comissão do Movimento das Forças Armadas, MFA, em Moçambique. Ao longo da sua vida, exerceu cargos de elevada responsabilidade, quer no plano militar, quer no plano civil, mantendo uma importante ação cívica na defesa e consolidação dos valores da liberdade e da democracia. Foi professor catedrático da Academia Militar e professor do Instituto de Estudos de Altos Estudos Militares. Chefiou vários departamentos financeiros do Exército e das Forças Armadas, foi secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional e presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, EPUL. Como sócio da Associação 25 de Abril, desempenhava até hoje o cargo de Presidente do Conselho Fiscal. Foi louvado por 15 vezes e distinguido por diversas importantes insígnias, entre as quais se destaca, em março de 2023 e no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, a condecoração pelo Sr. Presidente da República com a Ordem da Liberdade, grau de Grande Oficial. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, evoca o legado do Capitão de Abril, Major-General Luís Augusto Sequeira, manifesta profundo pesar pelo seu falecimento e endereça à sua família, amigos e camaradas as suas mais sinceras condolências. Obrigado.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 444, apresentado pelo Partido Socialista, de pesar pelo falecimento de Teresa Portugal. Peço à Sra. Deputada Ana Brunhosa a favor de fazer a respectiva leitura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 2 de novembro, aos 85 anos, Teresa Alegre Portugal, antiga deputada à Assembleia da República, autarca e figura marcante da vida política e cultural nacional. Nascida em 1939, Teresa Portugal licenciou-se em Filologia Germânica e seria ao ensino que dedicaria a sua vida profissional. A partir de Coimbra, onde era querida e respeitada por personalidades de todos os quadrantes, Teresa Portugal foi uma figura marcante da política e da cultura, tendo desempenhado inúmeras funções públicas em democracia, após anos de resistência ao regime do Estado Novo. Na longa noite de luta contra a ditadura, Teresa Portugal foi sempre uma combatente comprometida com os valores democráticos e com a construção de uma sociedade justa e progressista, acompanhando a luta junto do seu marido, António Portugal, conceituado guitarrista da Canção de Coimbra, e seu irmão, o poeta e antigo deputado e vice-presidente da Assembleia da República, Manuel Alegre. Militante histórica do Partido Socialista depois do 25 de Abril, merece especial destaque o seu relevante contributo cívico enquanto vereadora da Câmara da Cultura na Câmara Municipal de Coimbra por 12 anos, entre 1988 e 2001, deixando marcas que perduram na cidade, designadamente a criação da Casa Municipal da Cultura, o arranque de uma política de aquisição da coleção de arte municipal, o apoio às companhias de teatro locais, a compra da casa do poeta João José Cochofel e a criação de eventos como o Festival José Afonso ou o Festival de Música de Coimbra. Integraria igualmente a Assembleia Municipal de Coimbra e presentemente era ainda membro cooptado do Conselho Municipal de Cultura de Coimbra na qualidade de personalidade de mérito. Entre 2005 e 2009, exerceria ainda funções como deputada à Assembleia da República, dedicando o seu trabalho parlamentar às causas pelas quais se batera ao longo da vida, a educação e a cultura. Em 2005, em reconhecimento pelo seu combate pela construção da democracia, foi agraciada pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com o grau de Grande Oficial da Ordem da Liberdade. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu pesar pelo desaparecimento de Teresa Alegre Portugal e presta homenagem ao seu legado cívico e cultural e endereça aos seus familiares e amigos, ao Partido Socialista e ao município de Coimbra, as suas sentidas condolências. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 445, apresentado pelo Partido Comunista Português, de pesar pelo falecimento de Celeste Caeiro, encontrando-se familiares a assistir na galeria. Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 15 de novembro de 2024, faleceu aos 91 anos Celeste Caeiro, a mulher que no dia 25 de abril de 1974, ao distribuir cravos aos militares do MFA, num gesto com um extraordinário simbolismo que foi pronúncio da aliança, determinante na revolução entre o povo português e o movimento das Forças Armadas, fez com que a Revolução de Abril ficasse conhecida em todo o mundo como a Revolução dos Cravos. Celeste Martins Caeiro nasceu em Lisboa a 2 de maio de 1933, oriunda de uma família humilde, viveu grande parte da sua vida em Lisboa. Enfrentou uma vida de dificuldades com perseverança. Mulher trabalhadora, de fortes convicções e militante comunista até ao fim da sua vida, a sua generosidade e afabilidade ficará na memória de todos os que com ela conviveram. No dia 25 de abril de 1974, manhã cedo, Celeste Caeiro levantou-se para ir trabalhar num restaurante situado em Lisboa, na Rua Brancamp. A casa fazia um ano nesse dia e comprou flores para oferecer aos clientes.
como não abriu, devido às mobilizações militares,